Passamos então a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria. Presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Ozanã.
Presente.
Vereadora professora Sibeli.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 16ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 15ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos 13 de maio do ano de 2024, às 20 horas. Coro de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência da vereadora Vânia, o presidente Wendel Durães declarou aberta a sessão e passou a palavra para o primeiro secretário para a leitura da reunião anterior. A leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Expediente. O primeiro secretário fez a leitura das correspondências, apresentação de discurso de proposição, indicação sem número da autoria do vereador Flávio Galvão e projeto de lei número 36 de 2024, de autoria do Executivo Municipal. Assuntos urgentes ou relevantes. A vereadora Sibeli falou sobre a entrega da emenda impositiva impositiva ao abrigo João da Silva Santarém, no valor de R$5.000, para aquisição de fraldas geriátricas. Criticou o executivo por desviar a destinação do veículo viabilizado por ela e professor Pedro Paulo para atender o abrigo. Vereador professor Branquinho solicitou a extensão das aulas de Zumba para o Distrito de São Pedro Passa 3. Vereadora Nilvia Prisco informou sobre publicação do edital do concurso público de Buritis, Minas Gerais. Solicitou à Prefeitura uma solução sobre perfurações na rua Cristóvão Colombo e parabenizou o professor Branquinho pelo excelente trabalho no Distrito de São Pedro Passa 3. O vereador Wendel reforçou a cobrança sobre a rua Cristóvão Colombo, solicitando que seja molhada para diminuir a poeira enquanto não for asfaltada. Parabenizou os organizadores do Arraiá da Apai, elogiando o evento. O vereador Faguinho disse que cobrou celeridade da empresa responsável pela construção da quadra da Vila Maravilha, tendo em vista que a obra já era para ter sido concluída. Informou que irá destinar mais R$600.000 para a APAE, através da emenda ex-deputada Eduardo Barbosa, para aquisição de placas solares e um guincho, e ainda mais um valor de R$ 475.000 para aquisição de um ônibus. O vereador Flávio criticou publicação no perfil oficial da Prefeitura, que teria conotação de assédio moral. O vereador Zanã informou sobre a entrega de um triturador de vidros para a Associação de Reciclagem, indicação feita por ele ao Executivo. Ressaltou a importância da aquisição e terá um papel fundamental para a preservação do meio ambiente e na economia. O vereador Gildo solicitou a instalação de sinalização nas rodovias do município. Solicitou sobre a morosidade na conclusão de obras na Vila Maravilha. O vereador Wendel solicitou um envio de um eletricista à Vila Serrana para manutenção de iluminação na praça. Segunda parte. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 09/2024. Altera a emenda do artigo 1º da Lei Complementar 109, de 2 de março de 2015, e da outras providências, da autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 20/2024. Cria logradouro público que menciona, localizado no loteamento do Barbosa e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 5 votos favoráveis e 2 contrários. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 32/2024. Inclui no calendário anual de eventos do município de Buritis, Minas Gerais, realizações dos Jogos Paralímpicos e de autoria da vereadora Cibele. Aprovado por 7 votos favoráveis e não voto contrário. Única discussão e votação da dedicação número 13/2024. Sugere ao Poder Executivo que seja executada a obra de pavimentação asfáltica no trevo, no trecho da Rua São Vicente e 1º de abril, próximo à unidade mista de saúde e centro de reabilitação, da autoria da vereadora Cibele Freitas. Aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 14/2024, sugere ao prefeito executivo providenciar a contratação de médico especialista em reumatologia, de autoria do professor, vereador professor Branquinho. Aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Única votação do requerimento número 09/2024, requer da Secretaria Municipal de Agricultura informações que menciona, de autoria do vereador Gildo. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número complementar número 09/2024, altera a emenda e o artigo 1º da Lei Complementar número 109, de 2 de março de 2015, e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Líderes. A vereadora Cibele Freitas relatou sobre cobranças da população sobre a falta de clínica terapêutica ou de reabilitação para usuários de drogas e que apresentará demanda ao Executivo sobre a matéria. O vereador professor Branquinho solicitou ao governo municipal a pavimentação da rua Aldão Viana. Ordem do dia. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Coro de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião. Para constar, eu assino, Fagner dos Reis Mendes Pereira, primeiro secretário, e Wendel Durães, presidente da Câmara. Sala de sessões, 13 de maio de 2024. Só um minutinho, senhor presidente. Senhor presidente, pedi aqui para retificar a ata aqui. Ficou errado aqui, que na reunião anterior eu disse que nesse mandato eu já tinha encaminhado mais de 600 mil reais de emendas para a APAE. E aqui na ata está dizendo que o vereador irá destinar. Só para fazer essa retificação. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Retificação aceita, lida nos termos regimentais, considera a ata aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Senhor presidente, correspondências expedidas. Ofício número 33/2024. Secretaria da Câmara encaminha proposições aprovadas. Correspondências recebidas. Ofício número 200/2024. Gabinete do Prefeito solicita a retirada dos projetos de lei complementar número 10 e 11 de 2024. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Presidente, eu quero nessa noite apresentar 3 indicações. Na verdade, essas 3 indicações eu já venho defendendo aí desde o meu primeiro mandato. E como elas não se tornaram ainda realidades aqui em Buritis, eu vou continuar defendendo, vou apresentá-las mais uma vez. O desjejum, café da manhã nas escolas aqui de Buritis, escolas municipais, tanto do meio rural quanto da cidade. Pão e leite nas vilas e distritos aqui de Buritis. Wi-Fi em praça pública também aqui em Buritis. No momento oportuno estarei fazendo a defesa dessas três indicações, dessas três matérias. Presidente, muito obrigado e devolvo a palavra.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes e relevantes.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nílvia Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos nobres colegas dessa Casa de Lei, ao público que se faz presente, na pessoa aqui do Sobial, nosso funcionário aí da saúde. Seja bem-vindo. Nessa noite, eu quero aqui agradecer e ao NTC, é importante, o evento na cidade de Buritis, que foi que aconteceu agora no dia 17 de maio, que foi a criação do plantão digital dentro da estrutura da Polícia Civil. Agradecer primeiramente a chefia da Polícia Civil, Letícia Batista Gambois, chefia adjunta da Polícia Civil, Rita de Cássia Janus, superintendente de investigação e Polícia Judiciária, Júlio Wilke, chefe do 16º Departamento, desculpa aqui. Chefe do 16º Departamento de Polícia Civil, Douglas Antônio Ramos Magela. Delegado Regional da 1ª Regional de Unaí, Tiago de Carvalho Passos. Delegados da Comarca de Buritis, Joel Inácio de Oliveira Neto e Carlos Alessandro Siebra Bolsas. Em nome do escrivão de Polícia Civil, Wildner William dos Santos, agradecer a todos os servidores da Delegacia da Polícia Civil de Buritis. Não podemos deixar de lembrar e de agradecer também ao Prefeito Municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares, juntamente com o Vice-Prefeito Rufino Folador. E na pessoa destes, agradecer a todas as autoridades que estavam presentes, inclusive ao prefeito de Formoso, de Narchonelas, que também fez a sua colaboração. Agradecer aqueles que nos representam perante ao Estado, juntamente à Alege, que são os nossos deputados, a Marli Ribeiro, deputada estadual, ao deputado Bosco, à deputada Lourdes Falcão, que não mediu esforços para que esse projeto se tornasse realidade em nossa cidade, e demais autoridades envolvidas nesse projeto também, que venham ao encontro dos anseios da comunidade local no que se refere à segurança pública. Essa plataforma do plantão digital vem para agilizar os atendimentos aos munícipes e municípios limítrofes, Formoso, Arinos, Chapada Gaúcho, Urucuia, Uruana de Minas, bem como otimizar a investigação de crimes e bem como otimizar a investigação de crimes. Importante frisar ainda a economia de tempo e recursos públicos com a implantação do plantão digital e de toda a tecnologia empregada. Parabéns a todos, à Câmara Municipal, ao comércio local, todos aqueles que participaram com muita convicção para esse grande propósito para a nossa cidade e para a nossa segurança. Também nesta noite, quero aqui também parabenizar ao CTG, ao patrão Aliceu e ao vice-presidente Getúlio Taborda pela realização do 20º do Rodeio Crioulo Interestadual, um belíssimo evento onde enaltece os valores, princípios da cultura de cada povo. O povo gaúcho é um povo honrado, que muito fizeram e farão pelo progresso do Estado que vivem, principalmente nesse momento que eles estão passando. Eles desbravam fronteiras, levando o progresso em outros estados e municípios, como fizeram em nosso Buritis e como fizeram na nossa história. O seu lema é: povo sem tradição morre a cada geração. Parabéns a todos os envolvidos, aqueles que participaram, foram uma belíssima festa. Parabéns também ao governo municipal, Dr. Kenny, e à Câmara Municipal pela participação. Aqui também hoje, não podendo deixar de parabenizar, que nós fomos convidados para a comemoração em uma sessão solene em homenagem aos 5 anos da criação da Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar, a ABMIL. Lá esteve presente o capitão Davi, o deputado federal Maurício Duvoli, que presidiu a sessão, o senador de Brasília Isalci, o deputado estadual Coronel Henrique, aonde em sua fala deixou bem registrado que Buritis é a referência da escola cívico-militar no nosso país. Também teve a presença do general Braga Neto, que é um grande defensor das escolas cívico-militar. Quero aqui também, e nessa solenidade, esteve presente, né, as escolas, né, do Urucuia, de Buritis e de Riachinho. E juntamente estavam a secretária, né, Eliene, a secretária da Educação e vários diretores. Parabéns a todos vocês e os alunos que participaram também nessa solenidade. Quero aqui falar um pouco sobre a emissão da Escola Cívico-Militar. Desenvolver o modelo de educação cívico-militar e oferecer apoio às entidades e instituições do ensino cívico-militar, norteando-se por princípios que formam a consciência da educação cívico-militar e apoiando-se no tripé constituído pelo civismo, patriotismo e família. A visão da Escola Cívico-Militar, promover a melhoria na qualidade da educação básica, com o desenvolvimento de um ambiente escolar adequado, que promova o avanço do processo de ensino-aprendizagem, com claros reflexos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, e outros índices de avaliação. Aos valores, excelência na prestação de seu serviço e respeito aos colaboradores dos municípios e demais parceiros em geral. Atuação profissional ética é comprometida, compatibilizando valores humanos, sociais, ambientais, econômicos e patrióticos. E Buritis está de parabéns. Nós temos aqui 6 escolas. Entre elas está a Cândido José Lopes, a Escola Santa Luzia, a Escola Antonino Cândido Lopes, Filomena Campos Lopes, João Joaquim Ramos, professor Anatólio, aonde nós temos mais de 1.200 alunos. Parabéns ao governo municipal, parabéns, doutor Kenny Riofino, pelo seu desempenho em fazer o melhor para os munícipes do nosso Buritis. Devolvo a palavra e muito obrigada, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, essa noite eu cumprimento Vossa Excelência, presidente vereador Wendel Durães, vereador Wendel Durães, estendo meus cumprimentos também aos colegas vereadores, vereadoras, cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritis, cumprimentando também meus conterrâneos lá no Distrito de São Pedro Passa Três, que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento, estendendo os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis, na cidade, também no meio rural, as pessoas que estão nos acompanhando em outras cidades, em outras localidades também, nesse momento. Estou muito feliz de dizer também que na reunião passada eu falei sobre a questão de uma análise de um projeto que nós estávamos aguardando aí do governo estadual. Dizer que o convênio já foi assinado dia 15, publicado dia 16. Agora aguardando o processo licitatório e, se Deus quiser, logo o início da obra lá no Distrito de São Pedro do Passa Três. Para aqueles que andaram por lá dizendo que era mentira do Branquinho, logo, logo eles serão uma certeza, antes ou depois da eleição, eles serão uma certeza que realmente é fato, é notório. E quando nós falamos aquilo que nós temos convicção e nós falamos aquilo que é fruto do nosso empenho e da nossa dedicação. Dizer também que hoje pela manhã estive aqui nas comissões e me deparei com um projeto do Executivo quanto à liberação de dotação orçamentária, né, transferência de crédito de um lugar para outro para a questão das estradas vicinais aqui em Buritis. Dizer que tem um total apoio do vereador professor Branquinho, uma vez que não se trata de financiamento, obviamente, e se trata também de atender os nossos produtores nos trechos Taquaril, Serra da Sacada e trecho da Barriguda também aqui em Buritis. Dizer que nós estamos aqui torcendo para que haja agilidade e que em breve possa realmente essas regiões das quais eu mencionei, possam estar sendo contempladas. Repito, Taquaril, Serra da Sacada, trecho da Barriguda, né, que em breve possa realmente estar sendo contemplada com essa questão desse projeto de melhoria nas estradas vicinais aqui em Buritis. Dizer também que, em poucas palavras, que eu recebi um vídeo também hoje, É um vídeo aí do bairro Planalto. Quando os caminhões passam no bairro Planalto, não só no bairro Planalto, como eu mencionei também lá no distrito de São Pedro, Bastos 3, eu moro numa rua onde é de terra. Então, um vídeo com muita, mas é muita poeira. É sufocante você ver as pessoas passando por essa situação. Então, é por isso que esse vereador, eu repito mais uma vez, o nosso trabalho é pautado sempre na defesa do nosso povo de Buritis, sempre na defesa de atender o nosso povo, né? O mais importante de tudo é realmente melhorar a qualidade de vida da população. A política, eu repito e vou falar mais uma vez, a razão de sua existência é transformar a vida das pessoas em uma vida melhor. É o que eu acredito, é o que eu penso e é o que eu vou defender até o último dia do meu mandato. É lutar sempre em prol do nosso povo. Defender sempre o nosso povo, tanto da cidade quanto do meio rural de Buritis. Então espero que em breve o bairro Planalto, não só o bairro Planalto, como também o distrito de São Pedro do Bastos 3, a Vila Maravilha, outros lugares que têm ruas de terra ainda, que possam realmente serem pavimentadas e tirar o povo desse sofrimento. Ninguém merece. Ninguém merece. Lá em casa, por exemplo, minha esposa limpa a área, eu ajudo ela também a fazer essa limpeza e rapidamente, quando passa um carro, está tudo sujo de novo. É um sofrimento, é uma agonia. Né? Só quem vive isso sabe. Quem está morando na rua de pavimentada, na rua de asfalto ou de bloco cestavado, ele não tem essa dor, ele não tem esse sentimento. Até porque é lógico, na casa dele não vai poeira, né? Não tem poeira. Mas para quem mora na rua de poeira, é um sofrimento no período de seca, é um sofrimento no período de chuva, que é muita lama. Então eu entendo essa dor, a dor de vocês aí do bairro Planalto e das ruas que ainda são de terra. Porque isso é realmente lamentável. Nós temos que lutar para sanar esse problema, para acabar com esse sofrimento, tanto nas vilas quanto na cidade aqui de Buritis. Dando sequência aqui, faltando um minuto ali ainda, dizer que esse vereador vem sofrendo ataques covardes aí em vários lugares aqui de Buritis, porque o nosso posicionamento, o nosso trabalho é um trabalho que gera frutos. O nosso trabalho é um trabalho de resultados em prol do nosso povo de Buritis. É prestado, é notório, é nítido, isso é fato. Né? As pessoas que... tem bom senso e realmente não finge que não enxergam, porque é lógico que tem que fingir que não enxerga, porque é visível, é notório. Nosso trabalho, como no distrito de São Pedro, Passa Três, quando as pessoas não acreditavam que era possível falar num sinal de celular, eu acreditei. Nós acreditamos, isso tornou realidade. Quando ninguém acreditava que era possível jogar a bola numa quadra bacana, numa quadra poliesportiva, o Branquinho acreditou e conseguiu o recurso com o ex-deputado federal Marcos Pestana, e hoje é realidade. Quando o Branquinho acreditou que era possível iluminar o distrito todo em LED, quase ninguém acreditava. Eu acreditei. E hoje é realidade. Assim como também na Vila Maravilha. Quando o Branquinho, lá em 2013, eu falei que nós iríamos melhorar a festa tradicional do distrito de São Pedro do Passa Três, festa tão criticada, onde eu vejo que muitos aí dizendo que vão acabar com a festa tradicional do distrito de São Pedro do Passa Três, o Branquinho acreditou. E a festa hoje é a maior festa do meio rural de Buritis. A festa que engrandece. Que divulga o nome do distrito de São Pedro do Passa Três. Então a você do distrito de São Pedro do Passa Três, a você da nossa região, passa a abrir a sua mente e entender e pensar mais no trabalho coletivo e não individualista. Entender que o mais importante é a defesa do bem comum. Entender que o mais importante é engrandecer, é crescer uma região, o nosso lugar, é engrandecer Buritis. Para você que fala que o Branquinho também, findando aqui presente, para você que fala também que o Branquinho não tem trabalho prestado em Buritis, nós temos trabalho prestado em Buritis, um trabalho também de destaque aqui na cidade de Buritis. No momento oportuno, eu estarei enumerando as conquistas, fruto do nosso trabalho aqui na cidade de Buritis, presidente. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta Casa de Leis. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM, a todos que nos assistem pelo canal do YouTube e a todos presentes neste plenário. Senhor presidente, eu começo a minha fala hoje falando sobre o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né, instituído pela Lei Federal 9.970/00. É uma conquista que demarca a luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes no território brasileiro e que já alcançou muitos municípios do nosso país. Esse dia ele foi escolhido porque em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, Espírito Santo, um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como o caso Araceli. Esse era o nome de uma menina de apenas 8 anos de idade, que teve todos os seus direitos humanos violados, foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média, alta, daquela cidade. O crime, apesar de ser de sua natureza hedionda, até hoje está impune. A proposta anual da campanha, que nesse ano comemora 21 anos de mobilização, é destacar a data para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Com muito orgulho, né, sou autora do projeto de lei 08/2022, em defesa das nossas crianças e adolescentes. Há mais de 20 anos sempre estive engajada nesta luta, trabalhando diariamente para proteger nossas crianças e adolescentes do nosso município, principalmente com projetos sociais. Sou autora dessa lei que proíbe a nomeação de qualquer pessoa que tenha sido julgada e condenada por violência sexual contra crianças e adolescentes do nosso município. Também em 2021, apresentamos nesta casa indicação número 86, sugerindo ao Poder Executivo que fosse feito políticas públicas em prol desta defesa. Também quero dizer que no mês de maio, né, no dia 25 agora, é comemorado o Dia Nacional da Adoção. A data foi instituída oficialmente em 2002 como dia de conscientização e reflexão. Eu, sentindo falta de um espaço, senhor presidente, de troca de visibilidade, para falar sobre a vivência da adoção, sobre a perspectiva da pessoa adotada e abrir um amplo debate, eu, mamãe por adoção, que estou como vereadora, que sou professora, estarei nessa semana sendo entrevistada em projeto social, onde vou falar sobre os vários sentimentos e situações sobre o processo e vivência da adoção legal, onde levo reflexão e defendo que ser adotado ou adotada não tem diferenças em relação a ser filho ou filha biológica, mas isso deve ser assumido para tornar a experiência mais bonita, tanto refleto sobre a adoção e o filho do coração na nossa sociedade, que é fundamental desconstruir os preconceitos em relação ao termo adoção. Dizer que estarei na Escola Gemiro também palestrando e quebrando tabu, representando todas as mães adotivas do nosso município e do nosso Brasil. Desde já agradeço à diretora Denise pela oportunidade em abraçar o tema junto aos alunos e profissionais da escola. Também como vereadora, sou autora do projeto de lei que cria a Semana Municipal da Adoção de Crianças e Adolescentes, começando no dia 25 de maio de cada ano, na semana do 25 de maio de cada ano. O objetivo é promover a reflexão, comemoração e realização de campanhas de conscientização. O desembargador Rômulo Moreira de Deus escreveu, senhor presidente, que a adoção não é caridade, nem favor, nem compaixão. É um ato de amor incondicional, revolucionário e transformador. E cita José Renato, quando diz: a criança mergulha no afeto de quem a acolhe. Constrói-se um conduto afetivo que nunca mais será desfeito. Quero dizer à sociedade que tem que estar pronta para receber, né, essa nova cultura no nosso município. Cabe nós lutarmos contra esse preconceito. Finalizo agradecendo primeiro a Deus, a todas as mamães adotivas do nosso município, a todas as mamães, as avós que fazem papel de mãe, aos tios que fazem papel de pai, aos pais que fazem papel de pai e mãe, às mães que fazem papel de pai, que é esse mês, essa semana é uma semana muito especial, e que junte-se a nós para defendermos as nossas causas, para que amanhã não seja motivo dos nossos filhos passarem por constrangimento, por desrespeito. Devemos viver em uma sociedade igualitária, onde todos merecem respeito. Também dizer, senhor presidente, que nesta noite eu gostaria de cobrar, eu como presidente da Comissão de Educação desta Casa de Leis, eu gostaria de cobrar do Poder Executivo, através da Secretaria de Educação, respostas sobre a equiparação salarial das nossas funcionárias monitoras da educação infantil aqui do nosso município, para que haja o devido enquadramento a nível de professor P1, que haja vista a existência de embasamento legal e que já tem sido feita a adequação em vários municípios aqui mineiros. Pedimos respostas do enquadramento e mudança de nomenclatura. As profissionais das creches são responsáveis, Flávio, pela formação pedagógica de bebês e crianças pequenas, constituindo primeira etapa de educação básica. Mesmo assim, inúmeros gestores e entes administrativos não as conhecem como professoras. Por isso, cobramos pelo enquadramento na carreira do magistério para que sejam reconhecidas e valorizadas, apesar de que nós, professores, enfrentamos todo ano ter que negociar por nossos direitos por lei. Essas profissionais, elas auxiliam, são as únicas responsáveis, senhor presidente, pelas crianças dentro das creches, além de cuidar e acompanhar os pequenos. Durante todo o dia, educam por meio de atividades lúdicas que permitem a aquisição de conhecimento, aprendizagem, raciocínio lógico e desenvolvimento cognitivo emocional de bebês e crianças. Então, cobramos, né, que seja cumprido a lei, estaremos aqui passando para o jurídico desta casa para que possamos caminhar para uma boa resposta em defesa dessa classe tão importante para as nossas creches. Dizer que contem com essa vereadora e que o nosso gabinete está aberto para juntos abraçarmos esta causa. Devo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Faguin da Padaria.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Público presente, que quero cumprimentar aqui em nome do Bião, nosso amigo que está aí nos prestigiando hoje. Cumprimentar a todos aí também que nos acompanham pela Clube FM e também pelo canal YouTube. Senhor presidente, inclusive, na oportunidade, quero dizer aqui, o Bião e os outros colegas motoristas estão presentes aqui, na espera do projeto, né, que estava essa casa, que foi retirada aí, depois de uma reunião que teve com o prefeito, a questão do GDI aí, num acordo que fizeram com os efetivos aí, em sua gratificação, melhorando aí para todos, tanto o efetivo quanto o contratado. E como foi retirado, precisa ser mandado outro, e o prefeito, como não está na cidade, para assinar, para mandar, e vai até amanhã em Brasília, sua assessora Ana Paula, para estar colhendo a assinatura do prefeito, para estar apresentando essa casa, o projeto novamente, inclusive dos motoristas, tem os de análise, auxiliares de análise clínicas, acho que tem outro também que está incluído nesse mesmo projeto, para a gente estar tramitando aqui e votando. É uma pena, né, que com esse atraso, pode ser que vocês nem, pode ser não, nem vai dar tempo, vocês estar recebendo esse mês mais essa gratificação e tão sonhada e merecedora também, que vocês merecem e muito pelo que fazem pelo nosso município. É uma pena não poder votar aqui antes para vocês estar recebendo esse mês ainda. Na oportunidade aqui, falando em saúde, quero parabenizar aqui em nome da secretária de saúde, toda a sua equipe, né, que trabalha na saúde, ali em especial ali, os meninos ali da regulação, em nome da Tina, da Zane, do Eric, do Léo, Neidinha e Mônica, todos ali estão de parabéns, a gente acompanha o trabalho delas ali, que desempenham um belíssimo trabalho aí na nossa sociedade, que são os responsáveis, né, pela articulação ali de marcação de exames, de viagens, e todos ali da Secretaria de Saúde também, que está ali do lado. Parabéns também ao gestor por estar reformando ali, fazendo uma nova estrutura ali na Secretaria de Saúde, também no postão. Então, que fiquem aqui meus agradecimentos. Quero mandar um abraço aqui também para uns grandes amigos nossos, ali do Taquari, o Acélio, Donizete, Cláudio, Divino, que tive a oportunidade de estar com ele sábado, e foi um prazer. Então, um grande abraço. Por hora é só, senhor presidente. Devo a palavra, no tempo de liderança, estarei dividindo com meu colega professor Branquinho para falar de um outro assunto. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. No nome do nosso amigo Zé Carlos Bião, cumprimento o Jonathan, o Fernando, que estão aqui hoje. Até avisei eles que, infelizmente, o prefeito não tinha retirado o projeto ainda, a PLC 10 e a PLC 11, onde falava do GDI e também do abono salarial somente para os contratados, porque só eles foram na reunião que o prefeito marcou, os efetivos não foram. Então, por esse motivo, por essa escolha, o prefeito prometeu que daria esse aumento, bonificação de R$1.000 somente para aqueles que foram. E eu falei também para alguns motoristas que, infelizmente, o prefeito não mandaria o outro projeto para cá, até porque se ele mandasse esse projeto de volta para essa casa, ele seria votado em emergência essa noite e o prefeito teria que estar pagando o aumento para vocês. Isso eu avisei que não aconteceria porque ele não ia pagar um aumento já esse mês. Isso já é uma pedra cantada que eu já tinha avisado os motoristas. Quem sabe, se ele pôr a mão na consciência e pensar em valorizar mais os servidores, talvez esse projeto chegue essa semana ainda para que esteja tramitado nas comissões novamente e votado segunda que vem, quem sabe para ser pago na próxima folha referente ao mês de junho. Senhor presidente, É lamentável, eu até falo com os colegas que infelizmente a gente torce para que um futuro breve a gente tenha um gestor que valorize não só os motoristas, mas todos os servidores municipais. Nós somos o para-choque que vai na frente ali, defendendo o prefeito, cuidando do município, e somos o para-choque que vai na frente. Infelizmente, ele não valoriza os nossos servidores, e não só é a classe dos motoristas, são todos. Professores, que a gente tem que estar lamentando aqui, implorando, cobrando aquela recomposição salarial anual que ele tinha por obrigação de mandar para essa casa no mês de janeiro, como era o prefeito João do Caixão no seu mandato, fez um decreto onde o primeiro pagamento de janeiro nós já recebíamos a recomposição salarial. Esse a gente tem que estar implorando para que chegue no mês de março, para ser pago no mês aliás, no mês de fevereiro, para ser pago no mês de março. É lamentável, mas esse é o gestor que a gente tem, que não valoriza todos os servidores municipais. Senhor presidente, sobre o asfalto que o nobre colega citou agora há pouco, o sofrimento do povo do bairro Planalto seria poupado se, quando o prefeito municipal enviou o projeto de aprovação do loteamento Planalto, tivesse exigido asfalto como fez no bairro IP, Estância dos IPs. Ou então a Câmara da época tivesse cobrado para que isso ocorresse. A irresponsabilidade do passado produz efeitos agora no presente, né? E nós aqui somos criticados quando tem poeira no bairro Planalto. Talvez se o prefeito e essa casa naquela época tivesse tido um pouco de cuidado também, como o nobre colega falou que agora há pouco, talvez o povo não estaria na poeira que está lá hoje. Por isso que todos os projetos que chegam aqui, criação de bairro, tem que ser exigido toda a estrutura para que o povo não passe o que está passando no bairro Planalto. E essa conta a gente coloca na conta do prefeito e também na conta dessa casa, alguns anos atrás, que passaram batidos. Por isso que o nosso mandato aqui deve ser exercido com independência e autonomia e responsabilidade, inclusive quando é preciso dizer não, mesmo que uma maioria esteja indo no sentido contrário. Devolvo a palavra, senhor presidente, muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vânia.
Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas. Cumprimentar todas as pessoas que honrosamente se faz presente neste plenário, hoje na pessoa dos nossos motoristas, condutores de ambulância. Cumprimentar também todos aqueles que nos ouvem pela Rádio Clube FM, nos assistem pela TV Câmara, com uma boa noite. Dizer, presidente, que dia 16 de maio foi instituído o Dia Municipal do Gari, através de um projeto de lei de autoria desta vereadora, que vem reconhecer o trabalho prestado pelos garis e catadores da nossa cidade. Por mais que nem sempre os vejamos nas ruas, os garis estão sempre presentes, trabalhando, seja no sol ou na chuva, para manter o nosso ambiente limpo e saudável. A nossa gratidão a toda esta classe, que admiro muito. E é por meio do trabalho árduo e comprometimento de vocês que podemos desfrutar de uma cidade mais limpa e bonita. Quero também, presidente, parabenizar a comunidade da Copago por mais uma festa tradicional realizada na região neste domingo. Infelizmente, este final de semana eu estava em viagem, não pude participar, mas soube que foi uma festa linda, onde toda a comunidade, assentamentos, lideranças políticas, religiosas, marcaram presença. Deixar aí um grande abraço ao presidente daquela associação, o Geraldino, a Rosana, o Carlinho e demais organizadores da festa. De igual forma, também quero parabenizar o CTG Nova Querência de Buritis pelo Rodeio Crioulo, realizado neste final de semana, um evento que já se tornou tradições gauchescas em nosso município. Também falado pela colega que me antecedeu, mas eu não poderia deixar de citar que na semana passada tivemos um marco importante no município, que foi a inauguração do plantão digital da Polícia Civil de Buritis, que muito contribuirá com a segurança pública e otimização dos serviços policiais, como também a eficiência das investigações. Um passo muito significativo na construção de uma sociedade mais segura e justa para todos os habitantes. Agradecer a todos os deputados que contribuíram
agradecer a delegada de polícia, doutora Letícia, e em nome de toda a Polícia Civil também quero agradecer o Wildney, a você esta noite. Também não poderia deixar, Flávio Galvão, de falar aqui sobre a questão da pavimentação tão sonhada, Geudo, aos moradores do bairro Planalto. Eu também sou muito solidária, mas não poderia deixar de cobrar hoje aqui essa conta do prefeito atual, de que quando foi feito aquele loteamento, veio a esta Casa de Leis, eu não era vereadora à época, não estou aqui para julgar os vereadores que votaram, mas votaram sem nenhuma infraestrutura. E o prefeito que está aí é o mesmo daquela época. Então, a sociedade, os moradores do bairro Planalto, que cobra isso muito dos vereadores, tem que cobrar primeiramente do chefe do executivo, o doutor Kenny. E cobrar ainda mais, porque nós somos sabedores de que a prefeitura, ela possui, Geudo, muitos recursos, e se quiser ainda, este ano, executar, pavimentar as ruas do Planalto, ruas do bairro Veredas, que também a rua Pará está lá desejar, com muita poeira, os moradores sempre reclamando, os moradores do bairro Taboquinha também têm muitas ruas sem pavimentação. Então, eu lamento muito, mas temos que cobrar, é do executivo, é do prefeito municipal, porque tem recursos para isso, tem recursos em conta, tem recurso através das emendas dos seus deputados, e volto a dizer, foi gasto R$1 milhão para adquirir uma usina. Para quê, Wildney? Para pavimentação asfáltica. Então, vamos aí cobrar do nosso prefeito municipal para que coloque aquela usina que está há 2 anos parada lá na garagem municipal, que ela venha de fato a executar as obras, fazer tapa-buracos na nossa cidade, que está craterado, tem ela para fazer esse tapa-buracos e tem condições de pavimentar. É só o prefeito, né, gerir o município como deve ser, com excelência, que é o que de fato ele sempre prega aqui nesse município. Então vamos, moradores de Buritis, que estamos aí sofrendo com as ruas, deixando a desejar, cobrar do chefe do executivo, nosso prefeito municipal. Demais assuntos falarei no momento de lideranças, presidente. Meu muito obrigada.
Com a palavra o vereador Gil da Mariquita.
Oi. Pela ordem, excelentíssimo presidente.
A palavra está com o senhor, vereador.
Boa noite, excelentes presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente também em nome dos motoristas do nosso município, os concursados, contratados, em nome do José Carlos. Sabemos a batalha que vocês levam aí hoje para manter o nosso município em ordem, né? Os motoristas são as pessoas que realmente sabem como vive o nosso município. Quero também, nesse momento, cumprimentar o Tiago, lá na Vila Maravilha, que está nos ouvindo. Quero parabenizar toda a comunidade da Copago, vereadora Vânia. Eu tive o prazer de estar presente, evento religioso maravilhoso. E eu quero cumprimentar todos os moradores da Copago, em nome do senhor Vilaci, pessoa maravilhosa, que nos recebeu com atenção fantástica. Viu? Eu estarei hoje, presidente, falando de dois assuntos de tamanha importância para o nosso município. Tá? Falar do nosso sonho, que está se tornando um pesadelo, a criação da extensão da Escola Agrícola de Natalândia em Buritis, na qual a gente vem buscando esse trabalho desde 17/8/2022, incansavelmente. O maior problema era recurso para a reforma da escola, alocamos recurso para que fizesse a reforma da escola, mas infelizmente se esbarramos na falta de interesse e compromisso com a nossa população buritizense. Viu? Quero dizer aqui que foi encaminhada também a documentação lá para o INCRA. Foi encaminhada a documentação para o INCRA, vereador Vânia, fazendo a solicitação. E o INCRA até então encaminhou de volta os documentos necessários, e até então esses documentos nunca chegaram até hoje o INCRA, vereador Vânia, na qual estamos aí há praticamente 6 meses. Aguardando o interesse e a vontade do nosso excelentíssimo prefeito. Eu não culpo a secretária, não. A secretária não tem culpa. Nós temos gestor maior. A responsabilidade é do nosso prefeito. E na qual, infelizmente, para ele, está pouco lixando dessa situação. Na qual sabemos que o nosso município é um celeiro dos grãos, produtividade altíssima, na qual nós sonhamos hoje em ter uma escola técnica agrícola para gerar emprego para os nossos filhos. Baixar o custo da mão de obra e gerar infraestrutura para o nosso município. Então, deixo aqui encarecidamente o meu pedido ao excelentíssimo prefeito que ele dê continuidade na escola agrícola de Natalândia, para que ela possa vir reestabelecer dentro do nosso município. Fiz reuniões com os pais no meio rural, conquistamos mais de 200 e poucos alunos, quase 250 alunos, vereador Faguinha é testemunha disso. Visitei escola por escola, com autorização do prefeito, com autorização da secretária, mas infelizmente se esbarrou somente nas visitas, viu? Quero também, nesse momento, fazer um pedido ao excelentíssimo prefeito para aquela comunidade do Quilombo dos Palmares, no qual, vereadora Vânia, para fazer uma consulta, eles têm que andar hoje quase 50 quilômetros, sair do vão do Fetal e vir até a Copago. Designei uma emenda de R$153 mil para que construísse um pequeno PSF para atender aquela população. Mas estou muito preocupado, porque até então não vejo êxito nessa emenda impositiva. Viu? Então eu peço ao excelentíssimo prefeito que coloque a sua mão na consciência. Não faça para o vereador Geudo, não. Faça para a população. Atenda a nossa população. Ele não está fazendo favor para o vereador Geudo, não. Ele simplesmente está levando a qualidade de vida para aquela comunidade que nós sabemos de dificuldade, para deslocar da casa, para vir ao posto de saúde e retornar para sua casa a mais de 50 quilômetros. Então, deixo aqui. Quero cumprimentar a Elizabeth, a Maiara, que são moradoras da região. A Vossa Excelência, vereadora, conhece a dificuldade tanto quanto. Mas, até então, não estou vendo êxito nessa emenda impositiva que foi designada para a construção desse PSF. Viu? Fica à vontade, vereadora.
Só para falar com Vossa Excelência que a gente tem visto todo o seu empenho há mais de 2 anos para conseguir essa extensão da escola agrícola aqui no município. E eu me recordo que, à época, eu ainda havia falado com o senhor vai se empenhar, se esforçar, mas como o prefeito não é o padrinho da criança, infelizmente ele não vai abraçar a causa. E nós estamos chegando para encerramento de mandato desse prefeito que está aí, Geudo, e eu vejo assim muito distante disso acontecer. Mas vamos acreditar que num futuro próximo, futuros gestores que de fato têm responsabilidade, compromisso com o nosso município, venham abraçar essa causa. E também sou solidária, Vossa Excelência, é um absurdo a gente saber que tem uma emenda impositiva, é isso, vereador?
Isso.
Paga para atender, para dar qualidade de vida aos nossos pacientes e não ser executada. É lamentável. É dessa forma que a população tem que observar, enxergar o que está acontecendo para a gente fazer uma grande mudança nesse município.
Pode ter certeza, vereador. Estarei devolvendo a palavra, excelentíssimo presidente. Mas quer dizer à população de Buritis que nós podemos morrer de lutar, presidente. Desmurecido, não. Tá? Nós, enquanto estivermos nessa cadeira aqui defendendo a população, nós vamos estar lutando com muito afinco. Presidente, devolvo a palavra e muito obrigado pela compreensão.
Boa noite também. Quero deixar aqui as minhas palavras, cumprimentando os nobres colegas vereadores e vereadoras que estão aqui na Casa de Leis, também ao público nos prestigia aqui na pessoa do Eltim, do Zileu, os demais motoristas, o nosso amigo Wilner, né, nosso gerente Rubinho, a Kênia, esposa do nosso amigo vereador Faguinho, e todos que também nos acompanham pela Clube FM 91,9 e também pela TV Câmara no YouTube, né? Os colegas que me antecederam frisaram bastante as festas do município, e no qual a gente tem um grande prazer também de ter participado de algumas, e eu não posso deixar de estender os meus cumprimentos a família do Dalu Durães, ali da Sandra Durães, a Kelly e todos os membros ali da família Durães que participaram também da folia do Divino Espírito Santo, que ocorreu agora nesse último domingo, né? Sábado e domingo, né? A Lisete, também o seu Walter Lei, todas as pessoas ali que cederam pouso, o grampão. É uma festa muito bonita, já tradicional aqui há mais de 50 anos no nosso município, né? que já vem dos nossos dos nossos tios, né? Meu saudoso tio Biar Durães, também a tia Duchinha, e os filhos, né, que abraçaram essa campanha, seu Vitalino, toda a família, Candinho, né? E que todo ano eles comemoram a folia do Divino Espírito Santo e mantém essa tradição, e também como as folias de reis, né, no nosso município. Esse povo tão dedicado, tinha muita gente, muita comida também, muita devoção, e a gente fica feliz em fazer parte de uma tradição tão linda em nosso município, que as comunidades prestam aos nossos santos e a todas as religiões aqui do nosso município, né? Da mesma forma, também cumprimentar o seu Geraldinho lá na Copaca, pelo mesmo motivo, né? Aliás, a comunidade do Divino Espírito Santo, como é chamada, né? A comunidade da Copaca, ali os seus membros também, a todos aqueles que estiveram presentes, né? Este ano eu não pude participar, como outros anos estive lá junto com o vereador Zanã, junto com alguns outros colegas também. A gente também estava aqui empenhado em outra festa grandiosa, outra festa de tradição do município, que é a festa do CTG Nova Querência, né? A 26ª festa também, no qual eu estendo meus cumprimentos ao patrão da festa, seu Aliceu Kugler, também ao vice-presidente, seu Getúlio Taborda, a todos os laçadores ali, a todas as pessoas, né, as esposas que estavam ali, as patroas, né, como eles tratam, também aos barraqueiros, né? Festa grandiosa e muito importante para o município, e principalmente a deste ano, que teve uma comoção muito grande. Agradecer também aos nossos padres que estiveram lá fazendo oração, pedindo, né, clemência e misericórdia pelo povo do Sul, né? Eu estendo o meu cumprimento também a Elisete Taborda, ao seu João e aos demais gaúchos, sulistas, paranaenses e várias outras regiões do Brasil que participaram desse rodeio crioulo ali, várias modalidades, né? Uma interação muito grande, as crianças pequenas, gente boa, né? Mesmo nas dificuldades, também levantaram ali donativos, recursos para estar mandando para os seus para todas aquelas pessoas acometidas pela essa calamidade das águas ali que tomaram conta ali do Vale do Taquari, né, da Grande Rio Grande ali, tudo aquilo que a gente tem acompanhado nas televisões aí, nos canais aí de redes sociais, né, no qual a gente também tivemos a nossa fala, a nossa participação com solidariedade a todo o povo gaúcho, a todo o povo sulista, né, e dizer, volto a repetir o que eu disse naquele dia, todas as pessoas aqui, teve vários vereadores aqui também que participaram de entregas ali, eu sei que a vereadora Sibela empenhou bastante também, demais vereadores aqui na doação de donativos, de água, e a gente fica muito feliz e orgulhoso de vocês aqui, do povo mineiro, porque o povo mineiro é o povo do Sul também. O Sul está em Minas e Minas está no Sul, porque eles fizeram deste município o 76º maior produtor de grão do Brasil e o terceiro do Noroeste de Minas. Então, a nossa dívida, o nosso carinho ao povo que quer trabalhar, que é promissor, a gente reconhece de verdade. Vocês aí, membros do CTG, tinham várias CTGs presentes, né? Cristalina, Formoso, Luiz Eduardo, Barreiras, Cristalina, Goiás aqui, quase um bocado das regiões do Goiás também, e o pessoal diretamente do Sul que também veio participar. Então, assim, uma festa muito grandiosa para o município de Buritis, e eu parabenizo aos senhores que estiveram à frente dessa organização, desse belo rodeio aí. Também não poderia deixar de enfatizar que no dia 15 a prefeitura também organizou um leilão. Tive a oportunidade de estar presente. Alguns itens inservíveis para o município, né, como carros, maquinários, ambulâncias, que de certa forma dão um certo trabalho ao município, né? Isso se chama gestão, né? E muitos materiais usados e que foram descartados ali, vendidos, né? Quase todos, acho que me retornou 3 ou 4 itens. e foi adquirido um valor de R$ 536 mil aos cofres do município, né, no qual eu parabenizo o secretário de administração, o senhor Antonino Júnior, né, pela organização, aos membros ali presentes, ao Elmo também, né? Elmo que esteve sempre à frente ali, dando a explicação principalmente dos utilitários, dos maquinários, que de fato trariam muito prejuízo ao município, né, com as suas, com seus consertos, e a gestão do prefeito municipal resolveu, né, fazer esse leilão e, em vez de gastar, adquiriu R$ 36 mil, mais um pouco de R$ 36 mil, e que vem somar os cofres do município até para poder ajudar em várias outras demandas, aquisição de veículos, lembrando que o município está com a frota bastante nova, né, os motoristas que trabalham sempre conhecem, sabe, caminhões, maquinários, e de fato é uma gestão bastante boa para o nosso município, a gestão do prefeito atual, doutor Kent Soares. Parabenizar cada um dos senhores que vieram de outra cidade, participaram dela, lance, os daqui também de Buritis, que compraram bastante objetos ali naquele leilão. Parabéns a todos envolvidos ali. Né, com relação às falas do vereador Branquinho, eu também comungo com suas palavras, vereador, sei que o momento é difícil, a gente até pede hoje, eu vi alguns vídeos aqui de alguns moradores de lá que encaminharam para a gente, sinalizando a velocidade dos carros passando, a gente já sabe que a dificuldade da poeira nesse tempo é muito difícil, vai chegando o mês do frio aí agora, a umidade vai baixando e de fato vai ressecando, né? Quem mora, quem limpa e quem tem criança sabe do sofrimento que é, a gente precisa de fato apontar culpados, no meu entendimento, e tentar de vez solucionar o problema dos moradores ali do Planalto, assim, do Veredas, como foi citado, da onde tiver faltando asfalto, faltando rede de águas fluviais, faltando esgoto, as que tem, que estão dando problema, solucionar, porque de fato os moradores é quem pagam, né? O pagador é um só, a gente sabe que são através dos nossos impostos que qualquer gestor que estiver na gestão agora, futura, vai ser o responsável por essas cotas, e eu torço de verdade para que o próximo gestor que entrar, para o gestor atual que está aí há 16 anos, tem deixado o seu melhor, porque o Buritis não tem mais condição de ser mal administrado por qualquer aventureiro. Eu acho que nós temos que trabalhar com união, diálogo, para que o município avance. E quem lucra com isso é os moradores, esse a gente tem que preocupar. E eu agradeço a cobrança aí de todos os vereadores também, porque de verdade tem que ser solucionado, senão não precisaria ter vereadores no município. A gente sabe que muitos gestores também não gostam quando são cobrados, a gente aqui é cobrado pela população e o meio direto é isso. Então, a gente não deixa de exaltar, mas também de cobrar. É verdade que precisa, quero falar com os meus amigos caminhoneiros, porque eu vi alguns vídeos lá também, que tenham consciência ao passar ali pelos trajetos, principalmente quando vem ali da extrema ali, da Cazengue, né? Para que possa diminuir, é tão ruim quando a gente está nos pátios aí de postos e passa algum carro pequeno, ou carro, caminhão correndo, que a gente está com a cozinha aberta ali. Então a gente pede também essa moderação, essa consideração com os nossos municípios, porque, na verdade, somos todos conterrâneos e todos irmãos perante a lei de Deus, né? De outra forma, dizer também, dizer ao povo de Buritis que a gente está chegando também na Copasa. Só um instantinho que eu te passo, vereadora. Até perdi o raciocínio aqui agora. Dizer ao povo também da região da Serra Bonita, da Copago, Ceval, todos os moradores daqueles assentamentos, que a gente, através de uma emenda da deputada Gleice Elias, a pedido do vereador Zanão, do vereador Wendel, também em parceria com os nossos agricultores ali da região da Copago, né, os nossos produtores rurais, e com a Prefeitura Municipal, vamos estar entregando, se Deus quiser, a 14ª ponte de alvenaria aqui no município de Buritis, através da gestão do Dr. Kenny e Rufino. E Deus que abençoe a todos, a gente vamos, vereadora, nós tínhamos combinado, se for breve,
Eu agradeço desde já a Vossa Excelência, como sempre é muito respeitoso conosco, não é? A gente nem pode estar pedindo a parte para o presidente, mas estou vendo aqui todo mundo tem um empenho de ajudar o pessoal do bairro Planalto e Vossa Excelência também. Mas tem uma pergunta, presidente, que fica intrigada na minha cabeça, assim, uma interrogação. Qual é o critério usado para selecionar quais ruas que vão ser asfaltadas? Porque há poucos dias o executivo asfaltou a rua ali na porta da, até da Igreja Batista, e o pessoal ficou muito satisfeito com isso. E ficou essas outras ruas a desejar. Então eu não entendo quais são os critérios de seleção. Né, acredito que se o executivo teve recursos para asfaltar aquela rua, com certeza ele tem para asfaltar as outras. Então acho que todos nós, cabemos a cada um de nós, estarmos cobrando do executivo para que ele venha também a asfaltar as demais ruas do bairro Planalto, porque dinheiro em caixa a gente sabe que a prefeitura tem. Obrigada pela compreensão e devolvo a parte de Vossa Excelência.
Com certeza a gente não vai deixar passar em branco nenhuma rua, né? A gente vai pedir sempre que for necessário. Como o vereador Fagin disse algum tempo atrás em um discurso dele, o vereador também é um bicho que cobra, mas um bicho pidão. E a gente pede, pode ter certeza, às vezes não está nas redes sociais, mas pessoalmente, junto com as secretarias, a cobrança sempre ela é feita. Isso os moradores do nosso município podem ter certeza. Vamos passar agora para a segunda parte da reunião. É item 1. Aqui está a primeira, mas é a segunda discussão, se eu não me engano. Não. É a segunda discussão e votação da proposta de emenda à lei orgânica número 01/2024, que altera a redação do inciso 1 do segundo parágrafo do artigo 179 da lei orgânica do município. Está aberto o prazo para a discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Osana José.
Bom, só para manifestar aqui o meu posicionamento, essa matéria foi votada há duas semanas atrás, eu não estava presente e fui relator desse projeto de emenda à lei orgânica. E já o meu parecer foi contrário a essa matéria. Entendo, né, de acordo com algumas jurisprudências já estabelecidas, que essa lei, esse projeto de lei, em que indexa o valor de lotes pelo salário mínimo, é inconstitucional, é ilegal, e foi esse parecer que eu coloquei no meu relatório. Vou ler aqui um pedacinho da emenda de uma ação que foi julgada no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, numa apelação civil, que fala: conforme regra prevista no artigo 7º, inciso 4 da Constituição de 88, não é possível a utilização do salário mínimo como fator de correção monetária. Dessa forma, indexando o salário mínimo ao lote, né, anualmente haverá essa correção monetária pelo índice do salário mínimo. Coloquei isso na emenda, fui contrário, no relatório, fui contrário, né, à matéria, e propus uma emenda substitutiva, que tirava da nossa lei orgânica municipal esse artifício ou essa indexação pelo valor do salário mínimo. Bom, na primeira votação a emenda foi, né, rejeitada, então eu já adianto aqui que, pela legalidade, entendo mais uma vez, de acordo com a jurisprudência, de acordo com a legislação, que é uma matéria que fere, né, os princípios jurídicos. E nós aqui, como a Casa de Leis, né, conforme foi dito mais cedo pelo colega, os erros do passado refletem hoje, os erros de hoje refletem também no futuro. Então, o meu voto, já manifesto o meu voto contrário, em virtude de compreender, de acordo com a nossa legislação vigente, de que é uma matéria que não pode ser ter o salário mínimo como indexador dos lotes, independente de serem para fins sociais ou não. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. É votação nominal, 2/3. Como vota o vereador Albertino Barbosa da Silva, professor Branquinho?
Sou favorável, presidente.
Como vota o vereador Fagner dos Reis Mendes Pereira, o Faguinho da Padaria?
Favorável, senhor presidente.
Como vota o vereador Flávio Baltazar Galvão, Flávio Galvão?
Favorável, senhor presidente.
Como vota o vereador Gildo Alves Ferreira, Gildo da Mariquita?
Sou favorável, presidente.
Como vota a vereadora Nilvia Prisco Damasceno, vereadora
Nilvia
Prisco?
Favorável.
Como vota o vereador Ozanã José Joaquim? Ozanã?
Contrário.
Como vota a vereadora Cibele Santos Freita?
Contrário.
Como vota a vereadora Vânia Araújo de Souza Lemos? Vânia?
Favorável.
Proposta aprovada por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Segundo item, segunda discussão de votação, projeto de lei número 20/2024, que cria logradouro público, que menciona, localizado no loteamento Barbosa e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Ozanã.
Bom, da mesma forma, essa matéria já... relatei isso num outro projeto semelhante, né, que votamos ali no bairro Taboquinha. Nitidamente, claramente, esse projeto, ele fere a lei federal 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Falei isso na sessão passada e vou repetir agora. Essa lei, ela dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e da outras providências. Em seu artigo 1º, ela diz o seguinte: o parcelamento do solo para fins urbanos será regido por esta lei. E no parágrafo único, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nesta lei às peculiaridades regionais e locais. E no parágrafo 2º do artigo 2º, ele diz o seguinte: a lei estabelece, considera-se desmembramento a subdivisão de glebas em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. E aqui, na verdade, veio um projeto de desmembramento, meio que maquiado com a abertura de uma via pública. É o que a lei 6.766 proíbe, veda. E mais interessante ainda, no parágrafo 5º, que o que foi feito aqui no bairro Taboquinha tinha pelo menos as condições, né, de infraestrutura. E o parágrafo 5º dessa mesma lei, ele estabelece: a infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. Então, não se falou sobre essas questões nesse projeto específico. Então, mais uma vez, na passada, no primeiro voto, eu votei contrário e votarei contrário novamente nesse projeto de lei. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Item 3. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 32/2024, inclui ao calendário anual de eventos do município de Buritis MG a realização dos Jogos Paralímpicos, de autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a propositora, a vereadora Cibele Freitas.
Senhor presidente, na reunião passada, eu justifiquei, assim, com muita clareza, né, o objetivo desse projeto. Eu só quero deixar aqui mais uma vez que nós estamos valorizando pessoas que muitas das vezes superam seus limites e com certeza são capazes de tudo como nós. Esse projeto ele vem em busca de valorização a estes atletas e dando a oportunidade de conhecermos aqui atletas que podem ser, né, o futuro da nossa cidade na Olimpíada, no esporte paraolímpico. Por isso, conto com os demais colegas para que a gente possa ter, pela primeira vez, a valorização de Jogos Paralímpicos em nosso município, dando a oportunidade de pessoas com deficiências também poder ser um atleta como todos são em nosso município, na área do esporte e educação também. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra...
Líder do Podemos.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, eu também gostaria de aproveitar essa noite para falar sobre o grande marco histórico que teve no nosso município, né? A nossa segurança pública aqui da nossa região. Fui convidada pelo órgão e representando a Comissão de Segurança Pública desta casa, eu gostaria de parabenizar a todos os envolvidos pela implantação do plantão digital em Buritis também. Gostaria de ressaltar que com mais policiais civis dedicados à apuração de crimes e policiais militares concentrados no policiamento preventivo, quem ganha é a nossa população. Gostaria de parabenizar também todos os servidores que atuam na Delegacia de Polícia Civil. Parabenizar pela conquista, uma vez que o empenho também, senhor presidente, contou com a colaboração de muitas mãos ali também. E dizer à nossa chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, a delegada geral Letícia Gamboge, que foi uma honra ouvir da senhora o reconhecimento das nossas emendas impositivas em prol da segurança da Polícia Civil. E um todo, né? Porque nós, como representante do povo, a gente tem trabalhado com essas emendas, atendendo aí a Polícia Civil, a Polícia Penal e também a Polícia Militar do município. Foi muito gratificante ouvir da senhora. Quero aqui deixar todo o meu respeito e que estarei sempre em defesa da nossa Polícia de Buritis, tanto civil, militar, como também a Polícia Penal. Também gostaria, nessa noite, falar sobre a questão ali do asfalto do bairro Planalto. Mais uma vez, né? Dizer aqui que o prefeito, ele foi lá e fez 2 ruas com o nosso dinheiro público, porque não fez em todas as ruas, correto? Eu pergunto, por que não fez em todas as ruas? Foi lá e escolheu só 2 ruas. Por que não usar das emendas especiais que muitos deputados estaduais e federais enviaram para o nosso cofre público? Inclusive, tem vários vereadores aqui, colegas de parlamento, que conseguiram também essas emendas especiais que chegaram até a prefeitura. Ou então, por que não devolver desta casa de leis valores para concluir esse asfalto, em vez de devolver para festas no município? Seria também de grande valia, né, vereador Flávio? Se colocar aí os dinheiros que estão sendo devolvidos para as festas, daria ali para finalizar todo o asfalto do bairro Planalto. Também gostaria nessa noite de mandar um abraço ali, carinhoso, em nome de todas as nossas crianças. Afinal, nós estamos falando hoje, né, das crianças, da valorização da criança. A todas as crianças do nosso município, em especial em nome da princesa Elisa, que nessa noite, nesse momento, está nos ouvindo. Viu, Elisa? Em seu nome, eu dou um abraço a todas as crianças. Que Deus abençoe você, abençoe todas as crianças do nosso município, que vocês sintam-se sempre protegidas, valorizadas e representadas por essa vereadora aqui. Muito obrigada, senhor presidente. Devo a palavra. Boa noite.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador, líder do PL, professor Branquinho.
Presidente, nessa noite, eu cumprimento mais uma vez Vossa Excelência, estendo mais uma vez os meus cumprimentos aos colegas vereadores e vereadoras, né? Sempre de forma respeitosa, pois nunca tratei diferente, e entendendo que as opiniões se divergem, né? Isso é natural em uma casa democrática. Estendo os meus cumprimentos também ao Wildney, que está ali presente também. Estendo os meus cumprimentos às minhas conterrâneas Sabrina e Vitória. Estendo meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis, povo do distrito de São Pedro do Passa Três. E vou ser breve aqui minhas palavras, começando com a cobrança também, cobrando aqui do Leônidas, secretário de obras, né? O qual tem nos atendido aí com muitas demandas, atendido o nosso povo, na rua Marechal Deodoro 163, no bairro Taboquinha, né? Os moradores estão clamando, pedindo lá um redutor de velocidade nessa rua, nesse endereço, pois o pessoal passa em altíssima velocidade lá, colocando em risco as pessoas que moram ali na localidade. Repito mais uma vez, rua Marechal Deodoro, 163, bairro Taboquinha. Vou ser breve aqui minhas palavras, mas como o vereador Branquinho, eu costumo dizer que tem café no bule, né? Café no bule, na garrafa, onde quer que entendam, né? Não tenho medo de falar o que penso, o que eu acredito. Vou dizer mais uma vez, o vereador Branquinho vem sofrendo difamações, calúnias, né? É só andar na cidade que eu passo a ouvir as perseguições das quais nós estamos sofrendo. E também no meio rural de Buritis, especialmente também no distrito de São Pedro do Passa Três, pessoas que estão tentando realmente macular um trabalho em prol do nosso povo. Eu sempre defendi o povo, tanto do meio rural quanto da cidade, especialmente também o povo do distrito de São Pedro do Passa Três, um trabalho que é transparente, que é nítido e é notório. A gente deu voz a muitas e muitas pessoas que às vezes não tinha ali uma oportunidade de mostrar suas cobranças, suas reivindicações. Talvez as pessoas não gostam de entender e saber que uma pessoa que saiu lá da beira do fetal, né, eleito 3 vezes consecutivo como vereador, né, o que explica isso? Trabalho prestado, né? Trabalho prestado em prol do nosso povo. Então é por isso que eu acho que parece que eu joguei a pedra no inferno, né? A capetaiada toda se manifestando contrário, né? Atacando o vereador Branquinho. E aqui não estou falando de vereador aqui no plenário, não, tá? Deixar bem claro para não, pra depois não entender mal, né? Estou dizendo que é nas ruas de Buritis, nas ruas do distrito de São Pedro do Passa Três. O objetivo é realmente prejudicar alguém que trabalha em prol do povo. Mas eu quero dizer a vocês que estão ouvindo nesse momento, a vocês que estão com esse intuito, né? O povo não é bobo, o povo entende, o povo sabe quem trabalha, o povo sabe quem defende o nosso povo de verdade. O nosso trabalho é realmente em prol do nosso povo, não é da boca para fora, não. Um trabalho prestado com transparência e seriedade em prol do nosso povo. Repito mais uma vez, alguém que saiu lá da beira do fetal para mostrar que tem competência, tanto quanto aqueles da cidade, para representar o povo de Buritis, tanto da cidade quanto do meio rural. Só não vê aqueles que não querem ver, né? Talvez seja por isso que estão atacando. Mas eu repito mais uma vez, ninguém ataca a árvore que não dá bons frutos, e eu considero que sou uma árvore de bons frutos, e é por isso que vem sofrendo esses ataques, né? Pessoas dizendo por aí que o objetivo não é nem fazer um trabalho bacana, é simplesmente puxar, atrapalhar o Branquinho, né? Vamos prejudicar o Branquinho nisso, vamos tirar o Branquinho disso ou daquilo. Mas dizer a vocês que eu estou preparado para aquilo que Deus realmente reservou para mim. Não tenho medo, porque quem me levantou nisso, eu não tenho sonho, nunca tive o sonho, eu quero ser político, é meu sonho ser político, não. Eu recebi um chamado e abracei esse chamado com todas as minhas forças para representar o nosso povo. O meu sonho é mudar a vida das pessoas, é transformar a vida das pessoas através das nossas cobranças, através das nossas reivindicações. Esse é o meu sonho. Sempre disse aqui, eu não sou vereador, estou vereador há 3 mandatos consecutivos, né? Defendendo o nosso povo. Portanto, não posso falar que o Branquinho teve um sonho de se tornar político. Recebi um chamado, uma convocação, e eu sei que essa convocação ela foi divina, ela foi de Deus. Foi um chamado, e eu abracei com todas as forças, e vou estar aqui enquanto Deus permitir. Não vai ser vocês, aqueles invejosos, aqueles que o único intuito é atrapalhar a comunidade do distrito de São Pedro do Passa Três, o único intuito é atrapalhar o trabalho feito em prol do povo de Buritis. Eu olhando aqui as mensagens, eu vi aqui, teve aí um imbecil, né? É você mesmo que está aí ouvindo nesse momento. Ah, o Branquinho disse que não precisa do voto do povo de Buritis. Ou você é analfabeto, ou você entendeu errado aquilo que eu disse aqui. Quando eu falei no plenário, eu referi às pessoas que estavam aqui no plenário. Eu referi a uma meia dúzia de pessoas que estavam no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Eu não mencionei em momento nenhum o povo de Buritis, até porque aquele grupinho que estava aqui não é o povo de Buritis, não representa o povo de Buritis. O povo de Buritis vai muito além disso. Então, sou professor e falo de forma nítida e transparente. Falo de forma didática. Eu, pelo menos, procuro falar de forma didática. Quando a minha fala foi direcionada e apontada para um grupo de pessoas que sentavam ali, aqui no plenário da Câmara, uma meia dúzia de pessoas sentadas no plenário da Câmara Municipal. Não mencionei, e até porque não tenho medo, não sou covarde. Se fosse para repetir o que eu falei, eu falaria sem nenhum problema. Até porque não há necessidade. Está gravado. É só pegar a fala, e se quiser que eu mande essa fala, eu vou mandar essa fala. Até porque a fala, ela é nítida, transparente. Ela não menciona povo de Buritis. Ela menciona quem estava dentro do plenário naquele momento, momento, me xingando, me vaiando, alguns ameaçando me agredir, né? Como as câmeras podem mostrar que isso realmente aconteceu aqui naquele dia. Então foi a essas pessoas. Então estou falando nitidamente transparente. Então você que está acreditando que vai puxar o tapete do branquinho, que vai derrubar o branquinho, que não sei das coisas, quem me levantou, meu amigo, não dorme, né? Então eu tenho essa convicção, aquele que me levantou não dorme. Eu não falo da boca para fora, não. Eu falo é com convicção, eu falo é com verdade aqui no meu coração. Se for para o branquinho sair, saio satisfeito, com missão cumprida, porque nós temos trabalho prestado, nós temos trabalho realizado. Isso é fato e notório. Ninguém, vereador Faguinho, vai atacar uma árvore morta. Ninguém vai chutar um sapo que está ali, que está morto. Mas quer atacar quem faz em prol do povo. Quer atacar quem faz um trabalho bacana em prol do povo. Quer derrubar. E para derrubar é prejudicar um povo, prejudicar uma comunidade. É prejudicar Buritis, que tem que ter cada vez melhores representantes para defender o nosso povo. É isso. Na verdade é essa. E não estou aqui dizendo que é só o branquinho que é bom. Não é isso. Estou falando de mim porque eu estou sendo atacado, caluniado, difamado aqui em Buritis. Mas uma verdade é que o povo conhece. O povo sabe quem trabalha. O povo sabe quem defende. O povo sabe quem luta. O povo sabe quem é verdadeiro e transparente. E eu procuro ser verdadeiro e ser transparente. Portanto, não tenho medo. Não tenho nenhum medo. E até porque quem tem fé em Deus de forma verdadeira não precisa se temer, não. Não precisa temer, não. Só estou aqui falando o seguinte. Vocês podem se preparar. Pode preparar. Talvez vão ter uma decepção lá no final, né? Talvez o êxito que vocês esperam, vocês não vão conseguir. Né? Até porque vocês não são os poderosos, não são os superpoderosos. Vocês não mandam na mentalidade das pessoas. Vocês não têm o poder de mudar o que as pessoas pensam, o que as pessoas acreditam. O povo não é cego e não é bobo. O povo enxerga quem trabalha. Né? Então não vai nesse blá 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 de meia dúzia aí, que não pensa no bem comum e pensa de forma individual, e pensa no seu próprio umbigo, e quer realmente atrapalhar um bom andamento. Quer atrapalhar um bom trabalho. Passando a palavra para o vereador Faguinho, porque senão vai vencer o tempo aqui e realmente nós dividimos essa liderança, vereador Faguinho. Pois não, fica à vontade.
Quero aqui só, como vereador ali, nós dois somos do PL e a gente dividiu o tempo de liderança, mas ele estendeu um pouco ali, mas dá para falar o que é preciso ser falado aqui por mim. Somente que lembrando aqui, o outro dia eu fui no congresso ali dos autistas e lá eu tive o prazer de usar a fala e falar que o nosso deputado Gustavo Santana, a pedido desse vereador, mandou uma emenda aí de 200 mil reais para estar construindo ali uma sala sensorial e assim, com muita felicidade hoje eu venho dizer que foi pago, está na conta aí, está nos cofres públicos do município, está aguardando só licitar para estar construindo ali a sala sensorial no Centro de Autismo e TDAH. Então eu fico muito feliz, isso é um fruto do trabalho deste vereador, né, que soma aí mais de 3 milhões de reais, que graças a Deus eu pude estar conseguindo ir com os nossos deputados. Fico muito feliz e honrado por contribuir com o nosso município com o Centro Especializado em Autismo e TDAH. Falar aqui também a respeito de uma viatura que pedi também para o Gustavo Santana, já foi destinado, está dependendo só do Estado mesmo, fazer o pagamento de uma viatura e armamentos para a nossa Polícia Militar aqui. Em breve, se Deus quiser, está chegando aí mais esse ganho de frutos também do trabalho desse vereador. Fazer uma reivindicação aqui, sabemos aí que acabou o período chuvoso e agora vem a poeira, né? E pedi ali atenção ali o secretário de obras, senhor Leones, que possa ver ali o pessoal ali na saída ali da Barriguda 1 ali, próxima à garagem ali, que é o pessoal que mora ali, bem próximo à avenida ali, sofre muito com a poeira, para estar passando ali um caminhão-pipa ali, para apagar um pouco da poeira, até na ponte ali da Extrema. Senhor Presidente, por hora é só, você devolve minha palavra aqui.
Senhor Presidente.
Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Líder do PSDB. Senhor Presidente, acho que uma semana atrás nós tivemos uma casa que pegou fogo ali no bairro Veredas, na rua Monte Azul. E aqui eu quero novamente falar, que eu já falei sobre esse assunto, onde a prefeitura tem que ter o cuidado de deixar o caminhão-pipa carregado de água para qualquer tragédia dessa que vier acontecer. E o socorro chegar rápido. Infelizmente, parece que o caminhão estava, não sei se não estava carregado, mas fato é que parece ter um problema da chave do caminhão. E para finalizar, a casa incendiou totalmente e os moradores acabaram ficando sem os seus móveis, né? Então pediu o secretário responsável que reveja essa situação e coloque o caminhão de prontidão aí, com motorista até de sobreaviso, se possível, com o telefone lá para a nossa polícia militar, caso venha acontecer esse fato novamente, o socorro chegar mais rápido e evitar que pegue até em outras casas. Sobre a questão do bairro Planalto novamente, senhor presidente, eu acho que se o prefeito tivesse deixado de fazer aquela recapeamento de asfáltica ali no bairro Veredas, que custou R$ 2.713.916,43, talvez tivesse investido no bairro Planalto, porque ele investiu esse dinheiro todo no Veredas, mas não investiu, porque o recapeamento não foi feito lá, Zé. Foi feito algo mal feito lá, que o prefeito, segundo o prefeito, eles voltariam para concluir todo o bairro onde foi licitado, e infelizmente, se foi R$ 2.713.000, quais R$ 2.714.000, e o Veredas não foi pavimentado com a lama asfáltica, o bairro Planalto está na poeira realmente, a gente não quer, não deseja isso para ninguém, mas os moradores podem cobrar do prefeito, afinal de contas ele investiu, se não me engano, mais de R$ 700.000 na usina asfáltica, que está lá na garagem, parada, provavelmente servindo de enfeite. Poderia ter pegado esses R$ 2.000.000 e asfaltado, o vereador Gildo, muitas ruas ali no bairro Planalto. Sem falar o erro que teve no passado de ter aprovado um projeto, um loteamento sem estruturas. Quero aqui também dizer, senhor presidente, sobre essa questão que o nobre colega falou aqui, sobre voltar ao assunto dos motoristas aqui, que é o bônus aqui de R$ 1.000. O projeto foi retirado, não retornou para essa casa, e eu ouvi o colega vereador falando que vão levar o projeto amanhã para o prefeito assinar. É lógico que todo mundo sabe que o prefeito não mora na cidade. Se ele morasse, provavelmente esse projeto já teria sido assinado. Agora, é triste saber que vai gastar petróleo, vai gastar diária com servidor para estar levando um projeto em Brasília para o prefeito assinar. Não vejo muita importância levar esse projeto tão rápido, uma vez que já praticamente fechou a folha, Zé Carlos. Então, para que correr, para que fazer diária, para estar colocando servidor para ir lá em Brasília assinar projeto, levar para o prefeito assinar, sendo que provavelmente ele virá para Buritis na terça-feira que vem, e assinaria aqui sem ter que ter mais gastos, uma vez que ele já vai para Brasília com carro oficial, o irmão dele vai com carro oficial, agora vai novamente servidor da prefeitura levar projeto para o prefeito assinar? É lamentável. Senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado, boa noite a todos.
Também eu gostaria muito de enfatizar aqui também essa grande conquista que o nosso município recebeu, né, que falado por alguns dos vereadores aqui, que é sobre o plantão digital, né? Hoje nós temos um membro aqui também, escrivão da Polícia Civil, que está presente na casa do senhor Wilde, né? E dizer, Wilde, a gente ficou muito grato com a recepção de vocês lá, foram também tratados alguns outros assuntos pertinentes ao município de Buritis, assim como também a possível implantação da Sala Rosa, né? Essa que vai de encontro ao combate à agressão contra as mulheres, né? Isso a nossa diretora-geral, a senhora Letícia Gamboy, afirmou que estaria levantando essa demanda junto ao governo do estado, né? Tivemos várias lideranças ali também, como o deputado estadual Bosco, teve também a deputada Marli Ribeiro, tiveram representantes ali do deputado Luca Lasmar e também tiveram representantes da deputada Lude Falcão, vereador Gildo. E esse pessoal também trouxe algumas novidades de investimentos na polícia militar, na polícia civil do estado de Minas Gerais, no qual a gente fica muito agradecido, né, por estar empenhando na segurança pública o devido valor e respeito com aqueles agentes, né, delegados e todos que corporam
às nossas polícias civil e militar, né, no qual eu estendo meus cumprimentos também aos policiais que lá estavam representando toda a corporação, em nome do comandante Ranieri, né, pessoa ímpar aqui também para a gente. Se estiver ouvindo, um abraço, boa noite também. E dizer que o prefeito, assim como os vários segmentos, também se empenharam junto com os nossos agora novos integrantes aqui da Polícia Civil de Buritis, que são mais de 10 que vêm para somar com a corporação e trazer uma segurança de qualidade para a população, e no qual eu quero estender os meus cumprimentos e dizer que a gente fica muito feliz em recebê-los aqui em nossa cidade, né? Também foi anunciado investimento para armamentos, para a polícia também, e assim a gente daqui da Câmara também não poderia deixar de passar, a Câmara toda também se empenhou na formação desse plantão digital para que fossem atendidos aqui, assim, viabilizar menos custo às polícias, ao município, né, que era aquele deslocamento que ia daqui a Unaí e várias outras regiões aqui, que agora podem ser feitas através do plantão digital, que funcionará 24 horas por dia, né, visando assim a segurança dos detentos e também principalmente dos policiais, dos agentes, né, que faziam essa condução até a cidade mais próxima responsável, que era Unaí. Então isso é uma grande conquista para o município. Parabenizar a toda a Polícia Civil, a Polícia Militar e também o Prefeito Municipal e todos os vereadores também, que sempre estão empenhados nas devoluções, nas emendas impositivas, assim como quase todos os vereadores aqui dedicaram as suas emendas impositivas à segurança pública do município, assim valorizando o cidadão e respeitando as famílias, né? Também gostaria de falar que serão apreciadas as matérias aptas para votação na próxima ordem do dia, né? E com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal final dos vereadores.
Vereador professor Branquim.
Presente.
Vereador Osanã.
Presente.
Vereadora Nilva, por isso não está aqui no plenário. Vereador Wendel.
Presente.
Vereador Gildo Mariquita.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Fagner Pazaria, presente. Deu a palavra, presidente.
Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Que tenhamos uma ótima semana. Que Deus abençoe os lares de vós.